Rádio Ônibus, direto da garagem da Aviação Santa Cruz. É enorme alegria e honra de receber esse jornalista que eu acompanho há bastante tempo e todos os dias na Band News, com a sua equipe maravilhosa. Luiz Megali, que alegria imensa tê-lo aqui no nosso estúdio móvel. Seja bem-vindo.
Alegria é minha, honra pelo convite. Obrigado, Henrique.
Bom, falar do que a gente é, eu imagino que você seja apaixonado, que é o rádio, que quando a gente se envolve depois, né, não para mais, vai aprendendo. Hoje o rádio tem imagem. Mas lá atrás, na época que você começou...
Eu gostava mais antes. Assim.
Então, gostava? Como começou? Por que ser jornalista? Por que entrar no rádio também?
Eu gostava do mistério do rádio. Eu gostava de não saber como é que era a feição de quem estava atrás do microfone. Eu me divertia muito com esse mistério. Eu ouvia muito a Jovem Pan, a equipe esportiva da Jovem Pan. Milton Neves, Flávio Prado, o Vanderlei Nogueira. E estes, o Vanderlei, o Flávio... eu conhecia da TV, porque eles faziam a TV Record, eles faziam jogos do Campeonato Italiano, então eu sabia como eles eram, faziam mesas redondas, mas eu não conhecia, por exemplo, a feição do Milton Neves, que era o principal âncora da época,
do Quartarolo. Como ele era.
Como ele era, do Quartarolo, né? Dos narrados, Silvério. O Silvério não fazia ideia. E um amigo começou a trabalhar na Jovem Pan e eu perguntava como é que eles são. E aí ele fazia umas descrições assim: ah, o Quartarolo é um bigode típico, né? Aquele cara que todo mundo conhece, que tem um bigode grande, que parece aquele amigo separado do seu pai. E mais tarde eu fiz amizade com todos, né? Eu fui trabalhar na Jovem Pan. Eu falei, e eu ficava tentando imaginar o Quartarolo. O Milton Neves, ele tá um pouquinho acima do peso, assim, parece um... E o Silvério, ele é mais miudinho. Mas eu falei, miudinho, Silvério? Com aquela voz, né? Com aquela potência. Pois é. Então eu gostava dessa magia. E eu me apaixonei com o rádio trabalhando em rádio, Henrique. Eu não era o meu objetivo quando eu comecei, sério, a fazer faculdade de jornalismo. Eu gostava de escrever. Eu tinha um texto bom e o meu objetivo ali era trabalhar numa revista mensal ou num jornal. Eu gostava de fazer matéria e de escrever a matéria. Eu gostava de texto. Eu não achava... Sempre fui um cara muito tímido. Sou um cara muito tímido. E eu não achava que eu teria muito futuro. Aliás, nem passava pela minha cabeça... trabalhar com microfone, trabalhar com imagem, trabalhar com fala, porque eu sempre fui muito tímido, a não ser em espaços em que eu me sinto 100% à vontade. Então, no estúdio, aqui eu estou muito à vontade, né? Não tem. Eu sei que eu estou falando para milhares de pessoas, mas elas não estão aqui.
Não tem plateia perto.
Não tem plateia. Se tem, eu fico um pouquinho mais acanhado, enfim. Então, isso não passava pela minha cabeça, até que esse mesmo amigo, que é o Eduardo Barão, que é correspondente da Band lá em Nova York. Falou, olha, abriu uma vaga aqui para quem fala inglês, aqui na Jovem Pan. Você tá afim? Eu, pô, tava desempregado, tava ferrado. Fui, conversei com o diretor, com o Zé Pereira, ele gostou de mim, eu comecei a trabalhar ali. E, cara, imediatamente clicou um negócio que eu comecei a gostar do rádio, o rádio começou a gostar de mim. Eu fazia aquilo muito bem e eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer alguma coisa tão bem. Até então eu tinha pulado de emprego em emprego, meio que enganando.
Você já falava bem? Você se comunicava bem normalmente, embora a timidez?
Eu não era o cara mais comunicador da escola e nem da faculdade. Era um cara que sim, me comunicava bem, fazia piada, fazia brincadeira, mas com os meus amigos mais próximos. Quem me via de longe falava, aquele cara é não tem muita graça, ele tá lá, não fala muito, a gente não sabe muito dele. Eu sempre fui um cara mais recolhido, mais ensimesmado, assim, eu ainda sou. Quando eu tô fora do trabalho, eu fico mais quietinho, assim, fico mais na minha, não sou um animal muito social, entendeu? Mas disso é que eu gosto. Quando tem um microfone, esse tipo
você
de convite que você me fez,
você
me transforma.
Você se transforma.
Eu me transformo. Eu não sei se eu me transformo para alguém que eu não sou no microfone, ou se eu só consigo ser quem eu sou na frente do microfone. Esse é o dilema de Tostines, né? Talvez uma mistura das duas coisas, mas é um negócio que me apaixona hoje, e o rádio me pegou muito. E eu descobri que eu era bom em alguma coisa. Porra, isso aqui eu faço bem. Eu consigo arrumar bons entrevistados, quando eu arrumo eu vou lá e gravo boas entrevistas, quando eu vou editar essa entrevista eu faço boas matérias, sei escolher as músicas, sei escolher os trechos certos para atrair o ouvinte, para aquilo ficar bacana. Então, cara, foi com 20 e pouquinhos anos de idade o momento em que eu me descobri bom em alguma coisa.
Estudo na Jovem Pan.
Na Jovem Pan.
Cara, que legal.
É, eu já tinha trabalhado em revista, já tinha trabalhado em agência de publicidade, já, enfim, em vários...
Um pouco de tudo.
Um pouco de tudo, mas eu sempre era aquele cara que preenchia o espaço, fazia o meu direitinho ali, fazia diagramação, fazia revisão de texto no, numa editora que publicava uma revista de computadores, mas eu não me sentia 100% à vontade ali. E na rádio eu falei, pô, é aqui que eu me sinto à vontade, entendeu? E aí a coisa começou a funcionar, começou a andar, começou a correr... E eu espero nunca ter que parar de fazer rádio.
Espero também que não pare. É. Agora, aqueles que você imaginava como eles eram, você teve a grande oportunidade daí então de ver realmente, pessoalmente, de conhecê-los.
E você sabe que o Milton Neves, ele era amigo de infância do meu pai. Também. Não do meu pai, exatamente. Meu pai tem 5 irmãos. Ele era amigo, o meu pai é o mais velho, ele era amigo do terceiro. Né? Do segundo, né? Do segundo, entre o segundo e o terceiro. Uhum. O meu pai era mais velho, então ele lembra do Milton, mas eles não eram amigos, em Muzambinho. Uhum. Coincidência.
Que é a linha que, inclusive, a Santa Cruz faz, Muzambinho, passa lá.
Ah, é? Olha só. ele era amigo desse amigo do meu. Aliás, eles contam várias histórias do Milton, que o Milton era invocado, que era bom de sinuca, nunca foi bom de bola, mas era bom de sinuca, e era brigão. Eles contam de uma vez que ele brigou lá com o taco de sinuca, com os caras, tem histórias ótimas. Aliás, uma vez eu botei o meu pai para conversar com... com Milton Neves no ar, na Rádio Bandeirantes, quando eu fazia a Rádio Bandeirantes. E uma vez eu fui entrar num domingo qualquer, que eu fazia as notícias internacionais da Pan, e quem me chamou foi o Milton. O Milton, durante o jogo, ele ficava sentado, de olho fechado, como se estivesse dormindo, mas ouvindo o jogo, ouvindo a transmissão. E aí, de vez em quando, ele levantava e dava um pitaco lá na transmissão e tal, mas ele ficava assim, então... Eu cheguei bem na minha, de mansinho, sentei no cantinho ali e o produtor avisou, Milton, tem que chamar o menino aí, porque aconteceu, tinha acontecido alguma coisa bem grave. Aliás, era um trem funicular que pegou fogo na Suíça, morreu um monte de gente. Tem que chamar o menino para dar um plantão no meio da transmissão, tá? É Luiz Megali, anota aí, Luiz Megali. Aí ele anotou, escreveu, falou, você é filho do Múcio? Eu quase, Milton, sou filho do Décio. Ele, pô, o Décinho, que era bom de bola, e começou a contar a história da minha família, do meu avô. Cadê o. Ele chamava de Tenente Megali. Eu falei, pô, virou capitão, mas hoje tá morando no céu. Ah, pai, ficamos conversando muito tempo. E aí o Milton começou a gostar de mim também.
Que legal. Né?
Adorava, falava muito do meu pai, falava dos meus tios. E aí eu falei, porra, cara, eu me emocionava muito. Falei, caralho, eu virei amigo do Milton Neves. E quando eu entrava de manhã, eu fazia o horário das 6 às 1 da tarde. Eu entrava de manhã para dar uma notícia e estava lá no estúdio o Franco Neto, o Antônio Freitas, o Roberto Miller, 7h47, o Franco Neto, repita, com aquela voz de trofa. Eu falei, caceta, cara, eu tô na rádio que eu ouvia com meu pai. Eu ficava muito emocionado com tudo aquilo, até meio deslumbrado. Né? De conhecer as pessoas que eu achava que eram inalcançáveis, cara, muito especiais. E é engraçado que hoje, quando tem evento externo da Band News, eu vejo que eu sou essa pessoa para muita gente.
Imagina para mim a alegria. Eu estava aqui nervoso, montei tudo aqui na expectativa. Imagina. De você chegar aqui. Eu já entrevistei muita gente, mas eu te ouço todo dia. Então imagina a alegria para mim que é ter você, alguém que a gente admira, que é muito inteligente, um dos jornalistas mais inteligentes do Brasil, na nossa opinião, inclusive minha esposa está nos acompanhando e ouve também.
Como é que ela chama?
É Silene.
Beijo, Silene. Beijo, Silene, olhando para a câmera.
É isso aí. Então, assim, eu sei o que você está falando, porque, pô, você está aqui, é sensacional.
Obrigado, mas eu sou um cara muito simples, um cara muito comum, não faz parte da minha pele essa coisa do, nossa, o cara é o apresentador da Band News FM, apresentador de TVs, e não é muito da minha personalidade, eu sou um cara muito simples, entendeu?
Como é que foi a experiência de apresentar telejornal?
Foi muito boa, eu gostei. A gente conseguiu fazer uma linguagem muito radiofônica no Café com Jornal. A gente ficou 6 anos no ar. 6 anos, cara, no Brasil, numa emissora de TV aberta, muito tempo. Cara, foi um noticiário vencedor, assim, bem sucedido.
Mas a TV não te conquistou mais do que o rádio?
Ah, é difícil. Não. Não. Mas não é que eu não gosto, eu gosto. Eu gosto, gostei da experiência. Acho que a gente colocou ali um estilo bastante radiofônico de fazer jornalismo. Inclusive pelo fato de ser um noticiário muito pouco engessado, né, acho que o Café com Jornal não teve um grande público, nunca foi um jornal popular, mas teve um público muito fiel e muito qualificado, entre eles as pessoas que tomam decisões, que são os diretores, que são os chefes, as pessoas assistiam o Café com Jornal. E muito do que... eu vou falar um negócio aqui que alguém pode falar, pô, até parece, cara, que babaca o cara falando isso. Mas esse processo de tornar o noticiário na Globo, por exemplo, mais descontraído, menos engessado, mais solto e mais vibrante, eu não tenho a menor dúvida que a gente passa por isso. Que a gente passa por esse processo. Foi na mesma época que as coisas começaram a mudar ali. A Globo é um canhão, então dá a impressão que foi a Globo que conduziu esse processo. Mas eu tenho certeza que a gente teve a nossa participação ali. E uma vez eu recebi uma mensagem muito legal de um cara que é deficiente visual e que gosta muito de se informar pelo rádio, pela TV e assistir os noticiários, zapeando e tal. E meio que parou no Café com Jornal e ficou ali, porque era um tipo de jornalismo que satisfazia mais a necessidade dele. Legal. Ele só ouvia, não assistia. Ele falava, pô, é como se eu estivesse ouvindo uma rádio. E eu gostei muito daquilo. Então,
bom, depois da sua experiência na Jovem Pan, foram quantos anos?
Na Jovem Pan foram 5 anos.
5 anos. Você já foi direto para Bandeirantes?
Eu fui para Band News. A Band News estava sendo inaugurada. Ela já tinha sido inaugurada fazia um mês. E aí eles estavam fazendo alguns ajustes, trocando algumas peças. Algumas funcionaram bem, outras funcionaram mal. O que é natural, né, de uma rádio que está começando do zero. E me chamaram para fazer o noticiário da manhã, para ser o escada, né, do Carlos Nascimento, que era o nosso apresentador. Aí, mais tarde, o Nascimento foi para o SBT. E o Boixá, que era um colunista de notícias, mais ou menos o que a Mônica Bergamo é para a gente hoje... Sim. Ele se deslocou do Rio de Janeiro e foi apresentar o noticiário em São Paulo. Era para ser uma coisa temporária. Ele ia ficar meio interino ali até que a gente encontrasse alguém. Cara, mas quando o Boixá sentou ali, em meia hora a gente sabia. É ele. Né? É ele. Aí ele assumiu o Jornal da Band também, mudou para São Paulo e o resto
até
é história.
Então você nunca tinha visto ou conversado com o Boixá?
Nunca. Nunca, jamais. E a gente clicou muito também. O formato naquela época da Band News FM era assim, em 20 minutos tudo pode mudar, né? Então os noticiários tinham 20 minutos. O Boixá fazia das 7 às 9. Então, ele ficava o tempo todo das 7 às 9. Das 7 às 7h20, tinha uma co-apresentadora. Era a Ana Lúcia Moreto. Não, era a Chiara Luzatti. Hoje está no Rio de Janeiro, ela foi produtora da Fátima Bernardes, brilhante. Das 7 às 7h20. Aí das 7h20 às 7h40, eu. E das 7h40 até as 8 horas da manhã, a Ana Lúcia Moreto, também jornalista que veio da Rádio Bandeirantes, as duas brilhantes, com mil vezes mais experiência que eu, mas a gente, e aí depois quando dava 8 da manhã, voltava, Chiara, eu, entendi. Ana Lúcia. Mas eu e Boixá clicamos tanto, assim, no senso de humor, a gente criou uma amizade tão rapidamente que ele falou lá pra chefia, ó, eu quero esse menino mais tempo comigo. Né? E a diretoria falava, Boixá, a rádio tem um formato. E aí, Boixá, foda-se o formato, porra, eu quero esse moleque comigo. E aí eu comecei a fazer o jornal inteiro com ele, das 7 às 9. E aí nasceu uma super amizade que foi interrompida só quando eu fui morar fora do país. Para trabalhar como correspondente, continuei com o Boixá, né, como correspondente no horário dele, mas eu nunca mais dividi estúdio com ele, que era uma coisa que a gente queria muito fazer. Na televisão, assim que houvesse a oportunidade, a gente queria voltar a fazer isso. Enfim, aí o destino agiu, né? Sim. O resto a gente... Essa história a gente conhece. Mas o Boixá teve uma participação muito grande na minha carreira. Se eu tô onde eu tô hoje, pode não ser grande coisa, mas certamente teve o dedo dele, né? Ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele, a gente se ligava no fim de semana... ele, qualquer decisão que eu ia tomar, eu consultava ele primeiro, ou alguma decisão que eu já tivesse tomado, ele, mega, ouça o seu pai profissional, pensa bem, pede mais grana, sabe esse tipo de coisa? Uhum. Então, ele foi um cara que foi abrindo a picada na minha carreira, né, e deixou a coisa muito mais fácil. Além de ser um baita de um amigo, um cara que eu vou levar dentro do coração para sempre. A minha filha, que tem 12 anos, nunca conheceu o Boixá, mas ela sabe, por exemplo, da importância que o Boixá tem para mim. Né? Ela fala com carinho dele, porque ela sabe do carinho que eu tenho por ele. Né? Foi um cara importante demais. Você nem perguntou sobre o Boixá, eu já cheguei falando, né?
Não, eu perguntei sim, se você tinha pelo menos conhecido ele pessoalmente.
Não, nunca.
Né?
E nunca. Foi ali eu falava, a minha primeira experiência com o Boixá era como rádio escuta na Jovem Pan. Rádio escuta, pra quem não sabe, é o cara que senta lá em frente a um computador.
Eu já fiz muito isso.
Você fez, né? Uhum. Enfim, o pessoal talvez não saiba. E fica ouvindo a CBN. Fica ouvindo a Rádio Bandeirantes, fica ouvindo a Globo, as concorrentes. No meu caso, eu fazia o Internacional, eu ouvia a CNN, mas nas férias de alguns rádio escutas eu fazia Globo. Então você tá lá, bota o fone de ouvido, começa o SPTV. Ah, primeira notícia, greve de ônibus da aviação tal. Aí você coloca no greve de ônibus da aviação tal. Sindicalista afirma que é reivindicação e blá 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 blá. Segunda notícia, buraco abre na freguesia do buraco. Você faz um relatório, quando acaba o jornal, você entrega aquele relatório para a chefia, para os caras verem se tem alguma notícia lá que a gente não tem. Uhum. E eu peguei uma época de ouro ainda na Jovem Pan, que tinha muitos radioescutas. Caramba. Um para cada emissora. Né? Hoje em dia uma rádio não pode se dar esse luxo.
Começou assim, né? Interessante. Muita gente que eu converso começou assim.
E eu fazia muito o Bom Dia Brasil, na época em que o Boixá era comentarista na Globo. Era ele, a Leilani e o... Porra, caceta, aquele que fazia o carnaval também. Esqueci, Chico Pinheiro.
Chico Pinheiro
e a Leilani apresentavam e o Boixá era o comentarista, dava os furos. Então, quando o Boixá dava uma notícia, eu nem esperava acabar o jornal. Já ia falar, hoje o Boixá falou sobre tal assunto e tal. E aí, quando a gente ficou amigo, eu falei, Boixá, sabia que... Quando eu fazia a rádio escuta de você, eu achava que você devia ser uma puta de uma mala. Porra, mas por que, Mega? Cara, eu tinha 21 anos, entendeu? E você era um cara de careca, de gravata, meio folgado e tal, carioca. Eu não gostava de você, não, irmão. Ele dava risada, entendeu? Mas quando a gente se conheceu, a gente clicou muito.
Que legal.
Né? Um senso de humor muito parecido. Foi uma época muito boa.
Muito bom. Bom, quando que você começou... Quando o rádio começou a ter câmera no estúdio, né? Fazer essas transmissões, você se incomodou? Porque eu, por muito tempo, fiz algumas rádios no interior. E me lembro da época, não tinha nem Facebook, não tinha essas coisas,
não,
né?
Não
tinha internet. Então, o povo ia no estúdio para nos conhecer. E até algumas meninas iam no estúdio para ver como que era a voz. Às vezes decepcionava, porque eu era mais magro do que eu sou hoje.
Nunca é como a pessoa imagina, né?
Não.
Nunca vai haver alguém que fala, você é exatamente como exatamente, eu imaginava, exatamente. Né?
Então elas iam no estúdio. Às vezes eu ganhava até um docinho, alguma coisa toda, mas hoje a internet tá aí. Todo mundo sabe como a gente é. Teve essa mudança? Você começou numa época que não tinha tudo isso também.
Não deu tempo de me incomodar, porque eu fazia rádio e não tinha uma câmera no estúdio. E eu fui morar nos Estados Unidos para ser correspondente e comecei a trabalhar na TV. Então eu comecei a trabalhar com a imagem pela primeira vez na vida. Fiquei 3 anos fazendo isso. Quando eu voltei, eu comecei a fazer TV, né? O Café com Jornal, foram 6 anos. Então foram 9 anos em que eu trabalhava com imagem, TV. Né? Quando eu voltei para o rádio, a realidade já era essa, da câmera. Mas aí eu já estava habituado. Porque
mas
eu tava
uma coisa
fazendo
é você estar na TV preparado para a imagem. Você está pronto ali para a imagem. Agora no rádio... Você tem, né, a descontração do estúdio ali, em que a câmera está o tempo todo ligada ali.
Eu sou um pouquinho informal demais, assim. Às vezes o.
Você já esqueceu que tinha câmera?
Toda hora. Já fiz coisas ali, não vou nem descrever aqui. Mas hoje, por exemplo. Hoje, a gente está gravando isso, tá uma época de frio em São Paulo, mas hoje abriu um solzinho. Verdade. E eu ia ter que matar um tempo para vir para cá. Né, porque eu saí às 11 do ar. E a gente combinou de gravar as duas. Falei, pô, vou ter que fazer uma hora, né? Cara, infelizmente eu preenchi essa hora da pior maneira possível, que foi o velório do pai de um querido amigo que morreu ontem à noite. Então, mas eu tava planejando ontem. Ele falou, pô, eu acho que eu vou pegar uma piscina, vou nadar, vou no clube, dar umas braçadas e tal. E comecei a procurar, aliás, foi hoje, né? Falei, será que eu tenho sunga? Será que eu tenho sunga? Aí achei na mochila, falei, porra! Sunga! Pra Carla, né? Pra Carla Bigato. E comecei a girar. E as duas, pô, você tá no ar, seu animal. Tá no comercial. Mas eu falei, é verdade. Então já aconteceu começar a descascar um ovo, de abrir uma banana. Eu esqueço. E na verdade, eu gosto desse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que viver como a gente vive. Tem que ser um personagem humano, né? No ar. Então eu realmente não me importo. Aliás, uma das coisas que me atraem mais no rádio do que na TV é que você não tem que estar com o cabelo penteado, bom, né? É, não tem que estar com aquele cabelo que não pode estar um fiozinho fora do lugar e maquiado e tal. Cara, a rádio te permite algumas liberdades que a TV não dá. Então eu meio que abuso um pouquinho dessas liberdades.
Legal que você consegue transmitir a sua personalidade, o jeito que você
acho
é.
Acho que sim.
De maneira muito natural, isso que hoje o rádio faz sentido. Porque num tempo lá atrás era a voz, né?
Era.
A voz bonita,
e
enfim,
era uma voz muito empolada. Muito
agora não, natural.
Ainda bem.
Bom, nós estamos aqui dentro do estúdio da Rádio Ônibus, uma rádio voltada ao setor de transporte de passageiros, né? Que fala do setor, tanto para os empresários, motoristas, os passageiros... E eu sei que você tem alguns momentos em que você deixa o carro e vai utilizar o transporte coletivo, né? Sei também que você já passou por um momento delicado do seu automóvel, me parece ter ficado na enchente, né? Como é que foi isso? E por que, quando você decidiu ver o ônibus como um meio de transporte para o seu trabalho, e como tem sido essa experiência de olhar a cidade de São Paulo pela janela de um ônibus?
Não teve nada a ver com a enchente.
Sério?
A enchente aconteceu em 2019. Foi bem na transição assim da TV para o rádio. Aliás, tem um vídeo meu no YouTube, se quiser usar aí, tá autorizado, fica à vontade. Mas não teve nada a ver com isso. É o seguinte, eu sempre fiz muita cobertura fora do país. Eleição nos Estados Unidos, Copa do Mundo, Olimpíada. A profissão me proporcionou esse privilégio de conhecer muitos lugares diferentes. E sempre que eu estou nesses lugares, eu ando muito. Eu uso muito transporte público. Se tem um transporte fretado, por exemplo, uma van, eu abro mão e faço questão de transporte público ou andar pela cidade para conhecer, para sentir a temperatura da cidade. É uma coisa que eu sempre gostei.
Só uma observação, uma pausa rapidamente aqui. Quando você começou lá atrás na Jovem Pan, você chegou a usar o transporte coletivo? Usava?
Usava
normal.
Usava, pegava o Rio Pequeno... 917, eu acho. Pegava na Serra Corá e descia lá na... Tinha o Rio Pequeno e... Não, não era o Rio Pequeno. O Rio Pequeno era a volta. É o Vila Mariana 917. Será que pegava na Serra Corá e me deixava ali na...
Mas eu sei que tem essa linha.
Na Joaquim Eugênio de Lima. Acho que era essa, sim. Sim. Trabalhava de ônibus.
Você já conhecia o transporte. Então lá fora... Não era uma... só porque eu estou fora do Brasil, vou usar o transporte.
Mas há muito tempo, desde que eu tenho carro, eu abandonei completamente o transporte público. Usava eventualmente, mas muito raramente. Então eu era um cara que me locomovia de carro para lá e para cá. E quando estava fora do país, eu andava muito e curtia muito conhecer a cidade caminhando. É a única maneira de você conhecer uma cidade caminhando. Você sabe disso melhor que eu. Quando você está de carro, você perde coisas ali que são muito elementares, cara. Você descobre coisas maravilhosas. E aí eu vim de uma sequência de coberturas internacionais que foram... O que era mesmo? Acho que a Copa do Mundo no Catar, depois a eleição nos Estados Unidos, teve mais alguma coisa. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, por que eu faço isso tanto nas cidades fora do Brasil e não faço na minha?
Você pensou isso?
Eu pensei nisso. Falei, por que eu não faço isso na minha cidade? Eu estou há anos ouvindo que... não, São Paulo não dá, porque São Paulo é perigoso, porque o transporte público é uma bosta, porque você não vai conseguir, porque o Morumbi é cheio de ladeira, porque a Lapa fica longe. Eu sou um privilegiado em São Paulo. Eu moro na Lapa e trabalho no Morumbi. São dois bairros relativamente próximos, ficam a 10 quilômetros em linha reta. Falei, cara, eu vou tentar. E aí a minha primeira tentativa, na verdade, foi sair andando da Band até o Terminal Pinheiros de ônibus. E aí no Terminal Pinheiros eu sabia que eu ia encontrar algum ônibus que passaria na minha rua. Porque veja, quando eu deixei de andar de ônibus, não tinha nem Terminal Pinheiros ainda. Então eu não conheço mais as linhas. Eu conhecia, eu sabia me virar. E fui andando até o Terminal Pinheiros, foi uma caminhada boa, deu para dar uma suada, tava sol. E cheguei lá, de fato, tinha um ônibus, é o Vila Jacuí, que me deixa ali na Serra Corá, junto com a Pio 11, pô, pronto, me deixa em casa, maravilha, eu comecei a fazer isso. Porque é descida, né? Dá uns 7 quilômetros, mas é só descida.
Como é que então... você pagou na época, você lembra? Foi dinheiro?
Foi dinheiro, e aí que eu descobri a dificuldade que é para você fazer um bilhete único, tem uma burocracia, tem que levar, mas acabei fazendo lá mesmo. Né? Quando eu vi que isso ia ser uma coisa que ia fazer parte da minha vida. Aí eu falei, pô, mas às vezes dá preguiça de andar. Que ônibus será que eu pego aqui? Aí descobri que em frente à Band, ali na Avenida Morumbi, você pega ou o Pinheiros ou o Mercado Pinheiros. Se eu pego o Mercado Pinheiros, eu desço em frente ao mercado, vou andando até o terminal. Se eu pego o Pinheiros, lindo, ele me deixa ali, eu já pego o segundo ônibus, estou em casa, maravilha. Eu falei, pô, isso aqui é bom demais. E eu comecei a ler, comecei a levar livros comigo, levava um fone de ouvido, uma música. Eu falei, pô, isso aqui é muito melhor do que carro. É muito melhor, cara. Os ônibus hoje têm carregador de celular e funcionam. E funcionam. Eu coloquei lá, carreguei meu celular. Falei, cara, por que eu não fiz isso mais cedo? E comecei, cara, o primeiro mês que eu fiz isso, que eu larguei mão do carro, foi mágico. Entendeu? Eu descia lá em frente ao Mercado Pinheiros, que era um lugar que eu não ia fazia anos. Entrei, tá todo diferente, tem um restaurante bonito, tem uma loja de pastel, não sei o que lá, tá muito mais bacana, muito mais turístico. Falei, nossa, como
mudou. Você conseguiu curtir um pouco a cidade olhando pela janela?
Sim, completamente. Olhando pela janela e às vezes simplesmente passeando mesmo. Hoje eu não vou pra casa, hoje eu não vou até o Mercado Pinheiros, hoje eu vou até a Paulista. Vou dar um rolê na Paulista, hoje eu vou no Museu das Favelas. Hoje eu vou, cara, durante um mês eu virei um turista na minha cidade.
Se fosse embora de carro, você não faria isso?
Não, eu iria direto pra casa. Né? Eu não iria até Paulista parar no estacionamento, depois tem que voltar para casa, um trampo danado. Eu comecei a descobrir que dá, cara, que o sistema de transporte público em São Paulo, embora seja ainda muito falho, a gente tem pouco metrô, a gente poderia ter melhores ônibus, é bastante satisfatório, você consegue se virar com ele. Mas, de novo, Henrique, eu sou um privilegiado, né? Eu moro no centro expandido, moro no Alto da Lapa e trabalho no Morumbi. Eu não quero que o cara fudido da periferia fale, porra, esse playboy aí falando que é moleza, não é moleza, eu pego o ônibus lotado. Aí, daí eu comecei a evoluir para ir trabalhar de ônibus, porque até então eu estava indo de Uber, ou a minha mulher me deixava ali perto da Band. Aí eu falei, vou começar a ir de ônibus também, vamos ver se dá. Dá, eu tenho que acordar uma hora mais cedo. É, mas vou até o ponto, ando ali 500 metros até o ponto, pego o metrô Santa Cruz, desço na Faria Lima. Geralmente, quando eu desço, o Paraisópolis já tá passando, que é o que eu pego. Cara, eu chego rapidamente. Se o Paraisópolis...
E nunca lotado? Nesse horário que você pega, nunca lotado?
Geralmente eu vou em pé, mas nunca lotado.
A volta que é mais tranquilo?
A volta é tranquilíssima.
Aí você vai sentado, dá para até escolher.
Sentado, lendo livro, posso escolher o assento. Né? Então, cara, eu descobri que dá. Descobri que dá. E comecei a frequentar o transporte público em São Paulo. Cara, minha vida melhorou muito. Eu comecei a emagrecer. Agora deu uma engordada de novo, porque meio que larguei mão durante o inverno. Tá difícil acordar cedo, tenho usado mais o carro. Mas eu vou voltar agora. E, cara, percebi que dá para você desfrutar da nossa cidade também. Legal. Usando o transporte público. Não é tão difícil quanto eu pensava.
Agora, tornou-se também mais econômico? Você chegou a fazer essa conta? Percebeu?
Não estava mais econômico quando eu estava usando o Uber de manhã. Que aí eu pagava R$25, R$30 todos os dias pela corrida, então acabava não compensando. Eu estava gastando mais, mas estava valendo a pena pela curtição e pelo exercício que eu fazia, andando, caminhando, eu comecei a me sentir melhor. Indo de ônibus, vale a pena. Aí vale a pena, até porque você não usa o carro, eu estou pensando em vender o meu carro, né? Então é uma grana que você vai colocar lá no banco, vale a pena.
Mas vender, você está pensando em vender e ficar sem nenhum carro?
Não, a gente tem um, tá. Cara. Tem até para levar as crianças na escola.
Supermercado,
não dá para ficar sem. Não dá, né? Viajar, eu tenho família em Minas, a minha mulher tem família em Itu.
Então, falando nisso, em ônibus rodoviário, você nunca viajou?
Muitas vezes, eu viajava com o Gardenia. Viação Gardenia, conhece?
Conheço, já
viajei. Viação Gardenia, que te leva lá do Tietê até o sul de Minas. É uma viagem de 215 quilômetros. Você faz em 2 horas e meia, 3 horas, se você demorar um pouquinho. De ônibus dá umas 5.
Mas com a família você já viajou? Já levou sua esposa para ir contigo, não?
Não, com a família não. Eles uma vez ficaram em Itu e a gente estava com um carro só, eu voltei com o carro, eles voltaram com... Não era Cometa, qual que é a aviação que faz Itu?
De Santa Cruz, não, de Itu?
Eu tô achando que é Santa Cruz mesmo.
De Santa Cruz você já chegou a viajar?
Não me lembro. Provavelmente. Santa Cruz faz, ela faz sul de litoral, Minas. Por exemplo, sul de Minas?
Não, litoral não, mas sul de Minas faz.
Sul de Minas.
Ouro Fino, para onde você vai?
Sim, mas Santa Cruz, se eu não me engano, vai pela Fernão Dias.
Sim.
Cara, é uma viagem muito demorada. Que aí tem que atravessar, tem que passar por Socorro, Água de Lindóia, então era muito mais demorado.
Exatamente.
Né? Eu pegava o Gardenia. Mas já fui de Santa Cruz.
Legal. Nas suas experiências... Tanto no exterior, você usou transporte, né, nos Estados Unidos.
Sempre uso
muito. Mas você chegou a usar só a linha urbana ou Greyhound, por exemplo, você usou?
Não. Ah, já usei. Mas recentemente, engraçado, morei lá e nunca usei os Greyhound e os ônibus intermunicipais. Usei recentemente para ir de Washington para Filadélfia. São bons ônibus, né? Mas os nossos, né, também não ficam devendo em nada.
Eu acredito que os nossos são melhores.
São melhores, acho que melhores, são melhores. É. Não faz muito parte da cultura americana, né, o ônibus. Eles viajam muito de carro e tal. Eu acho que os nossos são melhores, sim.
Bom, das suas experiências aqui em São Paulo, o que, que você notou que foi muito positivo, além de tudo isso que você já contou, essa experiência de poder curtir a cidade, né? Mas no dia a dia, como jornalista analisando, o que está faltando para cativar mais passageiros, novos passageiros?
Eu não sei o que está faltando, porque eu careço de mais experiências na periferia, né? Eu careço de conhecer qual que é a experiência real, né, do trabalhador médio no Brasil, o cara que sai lá de Marcilac para trabalhar no centro de São Paulo, que demora duas horas e meia, assim, eu não posso me comparar com esse cara, e eu não sei quais são as necessidades dele. Eu tenho certeza que a minha vida é muito mais fácil. Aqui no centro expandido, eu acho que a gente está com uma malha de ônibus, uma malha viária, cara, muito eficiente. Hoje em dia os ônibus passam rápido, você sabe quando ele está chegando, você sabe qual é a frequência do...
Tem até aplicativo que mostra onde o ônibus está.
Aplicativo que mostra onde ele está. Então é um negócio, cara, muito eficiente, muito mais fácil hoje do que já foi anteriormente. Eu não sei se São Paulo precisa de mais ônibus. Aí é uma pergunta que eu teria que fazer para você, né? Se precisa de mais ônibus melhores, linhas mais eficientes, né?
Linhas mais eficientes.
Eu acho que
substituir a frota velha.
São Paulo tem linhas muito longas, né? Sim. Que talvez seriam mais eficientes se fossem linhas que juntassem o bairro com... Mas, enfim, aí eu teria que consultar um especialista. Eu não sei bem. Mas o que eu sei é que, cara, dá. Se tem alguém aí, eu acho que qualquer pessoa que deixa de usar um carro e passa a usar o transporte público está fazendo um favor para a cidade. Eu também não quero me colocar aqui como um cara, nossa, que atitude maravilhosa. Eu não estou fazendo pelo bem comum. Estou fazendo por mim. Né? Eu passei a ter mais prazer usando o transporte público.
Legal. Bom, você já chegou a ser reconhecido? Quando entrou no ônibus, alguém te reconheceu?
Cara, já. E é engraçado que o primeiro... Não, acontece o tempo todo, mas eu sinto que no metrô as pessoas se aproximam, né? Pra tocar ali, Megari, aí, beleza. Até porque eu pego a linha amarela.
Eu também, amarela.
E o cara, quando... Eu falei pra você que eu sou um cara muito simples e tal, mas quando o cara me vê assim no ônibus ou no metrô, ele acha estranho, porque ele acha que eu ganho muito bem, né? Que eu tenho uma vida muito boa. Na época da crise hídrica ou da pandemia, o cara fala, pra você é fácil falar, na sua casa com piscina. Imagina que eu tenho casa com piscina. Então, eu já reparei que tem gente que fica olhando, mas tende, custa acreditar que sou eu. Já no metrô, fala, é o cara mesmo, ele tá na linha amarela, a linha dos boys, né? Vai lá conversar e tal, mas tem. Eu cheguei a ouvir um cara um dia falando assim: você sabe quem é? Ele tava falando no telefone com alguém: você sabe quem é o Megari da Band News? Aí, é um apresentador aí e tal, um cara maneiro. Cara, eu acho que ele tá aqui.
Cara.
E eu ouvindo tudo. É um barato, né?
Que legal, muito bom. Bom, agora pra gente caminhar pros finalmente, falamos um pouco do futebol, que também é uma paixão que a gente gosta, tem demais, o nosso São Paulo Futebol Clube, né? Que, mais uma vez...
Já fui muito de ônibus pro Morumbi.
Já foi muito de ônibus?
Já muito. Legal, o Paraisópolis, Paraisópolis. Era pendurado para fora da
janela. Na época da arquibancada de cimento, né?
Na época da arquibancada de cimentão, né? Exatamente, cara. Eu confesso que eu saía mais cedo de vez em quando para pegar o ônibus, que não tinha condição na volta.
Bom, o São Paulo Futebol Clube... Você acompanha, torce, opa, é apaixonado, né? Enfim, nós nunca mais teremos o São Paulo da década de 90?
Ah, nunca é muita coisa, né? Nunca diga nunca. O futebol é tão dinâmico, né? Quando que a gente imaginava 10 anos atrás, não 10 não, 15 anos atrás, que o Palmeiras estaria onde está hoje? Ou que o Flamengo flertava com o rebaixamento todo ano. De repente virou o time mais rico da América Latina, enfim, uma potência... Então, nunca diga nunca. Eu acho que hoje as coisas são um pouquinho menos móveis, né? As coisas tendem a durar um pouquinho mais. O Palmeiras tem uma estrutura ali que vai garantir muitos títulos durante muitos anos. O Flamengo, mesma coisa. O Flamengo ainda precisa de um estádio, né, para ter essa segurança. E o São Paulo colocou-se numa situação muito ruim ali, né? De dívidas, de grana, do estatuto deixando de ser cumprido. Eu acho que a crise no São Paulo começou quando a gente rasgou o estatuto e permitiu que o Juvenal concorresse a uma segunda reeleição, que era uma coisa expressamente proibida até então. E até então o São Paulo, cara, respeitava ipsis literis. A gente nunca teve camisa 3, né? O estatuto do clube. Na hora que rasgaram, cara, acabou. Acabou a carruagem virou abóbora e a gente viu o que está acontecendo, o resto é história. Mas eu acredito, sim, acredito.
Mas você acha que tudo isso reflete diretamente no desempenho dos atletas?
Ah, mas não tenha dúvida, até pela qualidade dos atletas que vêm, né? Até pelo nível das contratações. O São Paulo também perdeu muito tempo.
Mas São Paulo era muito reconhecido pela base, né?
Pela base, está perdendo isso. Né? A gente ainda revela muita gente boa, mas o Palmeiras deixou o São Paulo para trás. O Palmeiras está revelando craque atrás de craque, né? É Estevão, é Endrick. Pô. O São Paulo ainda revela bastante, mas muito menos do que a gente já foi um dia. E sem dúvida alguma, a gente ficou muito tempo preso numa nostalgia que não produzia necessariamente coisas boas para o clube. O São Paulo está em crise, né? Então chama o Muricy. O São Paulo, sei o que lá, então chama o Cicinho para jogar aqui. Esses jogadores já não são mais os mesmos, né? Você vai trazendo aqueles jogadores que já tiveram dias de glória, Rogério Ceni, traz de volta, porque se o Rogério Ceni estiver aqui, tudo vai ser belo e lindo novamente. Se aquele jogador estiver aqui, a gente vai voltar a jogar. Então a gente ficava muito olhando para o passado e esquecendo do presente e do futuro, e perdendo muito tempo, né? Enquanto outros times começaram a trilhar um caminho que o São Paulo já tinha trilhado antes e começou a se perder, o caminho do profissionalismo, né? Da responsabilidade com o dinheiro, do cuidado ao contratar, do investimento no atleta mais jovem. A gente começou a ficar para trás, a gente virou um clube anacrônico, sendo que éramos o mais moderno, vencedor e admirado do Brasil. Ainda somos muito admirados, né? O São Paulo ainda vai conquistar um título aqui, outro ali. Mas eu espero que daqui a uma década, 15 anos para frente, que o meu filho possa ver um São Paulo como o que eu vi, né? Nas décadas de 90 e 2000.
Se tornando jornalista no rádio, você teve a oportunidade de conversar com jogadores que você já admirava?
Há muitos, todos.
Quem que é marcante para você?
Pô, o Zete é um cara muito legal, o Raí é muito bacana, um cara, gente finíssima.
O Raí eu sei que usava o transporte coletivo, inclusive no Brasil, quando morava aqui.
É.
Ele teve essa experiência de deixar não ter carro e fazer opção pelo transporte.
É mesmo?
É, eu teve essa. Pena que não tá mais no Brasil, né?
Eu vi o Raí em situações assim muito prosaicas. Uma vez o Raí tava. Ele morava lá perto de casa. A gente viu o Raí andando de chinelo, meia. Pô. E esporte fino de noite, indo comprar um picolé na banca de jornal ali do Mirante da Lapa e tal. Então era um cara muito legal. Deixa eu pensar se eu fiz amizade com alguém. Conheci recentemente o Cicinho, cara muito legal, muito bacana. Eu não cheguei a fazer amizade com nenhum deles. Mas, com o Denilson! Porra!
Brincadeira!
Que isso? Não, Denilson é meu amigo. Denilson é exatamente aquilo que eu imaginava, cara. Aquilo que você vê na TV é o Denilson. Um cara boa praça, alto astral. Cara, tá fazendo um sucesso tremendo aí.
Muito bom, é verdade.
Qualquer coisa de boa que chegue pro Denilson é super merecido, que ele é um cara especial mesmo.
Coerente no que fala, né? Sabe o que tá falando.
Coerente,
né?
No que fala, muito inteligente, bom, cara, despachado. Gosto muito dele.
Muito bom. Obrigado, pra gente encerrar aqui antes, ó. Eu sei que você coleciona a miniatura, essa aqui, ó, feita pelo Samba Bus. Samba Bus porque ele tem uma Kombi, sempre gostou de Kombi, e ele tá falando que a Kombi é
Eu tenho uma coleção de
Kombi. Você tem? Olha que legal. Tenho. E eu sei que você tem coleção de prédios, não é?
Tenho.
Mais ou menos. Não é um prédio, mas é um mini estúdio da Rádio Ônibus, um presente pra você, feito pelo Samba
pra
Bus.
Pra mim?
Claro.
Tá brincando.
Claro, pra você. Pô, aí apertando legal, aí, vai mudando, cara, as luzes, pra colocar em mais uma coleção sua. E aí, em agradecimento à sua gentileza de nos atender aqui, de vir bater um papo com a gente.
Isso, foi uma honra. Adorei o presente, legal mesmo.
É um pouco da memória da Rádio Ônibus nesta miniatura feita artesanalmente. Amei. Por Samba Bus, né? Obrigado demais.
Imagina, foi um prazer.
Gentileza, valeu. Grande alegria imensa.
Obrigado, irmão.
Tê-lo aqui.
Foi ótimo.
Valeu mesmo. E olha que legal, a miniatura da Rádio Ônibus já se encontra no meio das coleções de Kombis e prédios do Megali. Valeu, Megali!
Boa viagem! Aqui, admiradores, empresários e clientes numa só estrada. Rádio Ônibus.